בעזרת השם, דף ח' את עדות של חגיגה. הסתמוס דף ז' עמוד ב' נובל, סנטסירי לי נג'בשו. מה ישנה חגיגת יום טוב הראשון של פסח? אמוס חייבי זהו כבימוס, נודף אנטיריו. בימוס פנפסטה, סטרי סקריפיסיוס, סקריפיסיוס ג'אולת ראייה, סקריפיסיוס שלמי חגיגה, סקריפיסיוס שלמי שמחה. ושלמים, שלמי חגיגה, שלמי שמחה. הפת של הקרני, הסקריפיקת במזבח. הפת של הקרני, דדה פרקוה, O raseio choca o peito e a coxa do animal. O resto da carne o dono pode comer. Com relação ao latreia, o sacrifício de olá, que já sabemos que é tudo queimado no misber. Ereia significa por causa da visita ao Betamigdash, precisa trazer um sacrifício para não ir de mãos vazias para o Betamigdash. Vimos na nossa Mishnah alguns outros conceitos. O conceito, por exemplo, que davar shebehová enobar aminachulim, quando a pessoa tem uma obrigação de sacrificar um sacrifício, ele não pode pegar um dinheiro que ele estava obrigado a dar para Hashem e comprar o sacrifício. Tem que dar o dinheiro do bolso dele, chulim, algo laico, comprar o animal e sacrificar. Ou seja, quando a pessoa sacrifica o sacrifício de olatreia, sacrifício de shamei hagigá, vamos ver shamei simcha na frente, porém, por causa desses dois sacrifícios, são sacrifícios obrigatórios. A pessoa tem que pagar de chulim, dinheiro laico. O oposto a isso seria comprar com dinheiro de maaser sheni. A pessoa tem um campo, fez a colheita. O segundo dízimo que tem que tirar é maaser sheni, é o dinheiro sagrado. São frutas sagradas que a pessoa pode pegar essa santidade, redimir essas frutas e transferir a santidade para o dinheiro. E para ele no shalai, comprar lá comida, uma comida importante. A pessoa não pode usar o dinheiro de uma serestinha para comprar um animal para o latreia e chamei hagigá. Isso a priori. Vamos explicar melhor a opinião de Betileu, que fala um pouco diferente, porém, essa é a halakha. Com relação a o chamei simcha, é um sacrifício da alegria da festa. Comer carne do sacrifício, carne de um animal, um porte pesado, uma behemá, como um carneiro, um bezerro, um boi, um cabrito, etc. Então a pessoa tem que ter carne do sacrifício para comer no Beit HaMikdash em Yerushalayim na festa. A pessoa que já tem, por exemplo, um sacrifício que tinha que sacrificar, ele prometeu para Hashem, sem nenhuma relação com a festa, sacrificar um sacrifício. É um sacrifício de Neder, ele prometeu. Ele vai sacrificar na festa, pode usar essa carne para comer, pra, como chama esse Simcha, não tem que trazer outro sacrifício. Ele já tem carne do sacrifício, já é suficiente. Com relação ao Shamei Simcha, a pessoa pode comprar sim o Shamei Simcha com mais certeza, o segundo dízimo. Não tem problema, é um sacrifício que tem uma lei mais leve, é um sacrifício condicional. Se a pessoa não tem outra carne, vai sacrificar, então é um sacrifício mais leve, pode usar o mais certeza. Vamos ver na frente mais alahá com relação ao Shamei Simcha, para essa alahá a priori. A nossa Mishnah fala que com relação ao sacrifício do Shamei Hagigá, do primeiro Yom Tov de Pesach, aí tem a machloket de Beit Shammai e Beit Hillel. A questão é por que a nossa Mishnah fala que a pessoa vai trazer, vai comprar o sacrifício de Shammai Hagigá e vai comprar com dinheiro laico, com relação a Pesach. Essa mesma raça aplica com relação a Shavuot e com relação a Sukkot também. Por que a Mishnah fala a Pesach? Você fala aqui agora, mas a Mishnah Hagigá tem Yom Tov a Nishon Shel Pesach. Por que a Mishnah só fala com relação ao sacrifício de Hagigá de Pesach? Amaravash, disse Ravash, Hakamashma, a novidade da nossa Mishnah é Hagigat Hamishasar In, Hagigat Arbaasar Lo. Para quem se lembra, o Tratado de Psachim, sabemos lá que tínhamos dois sacrifícios de Hagigá em Pesach. Um sacrifício na véspera de Pesach, um sacrifício Hagigat Arbaasar no dia 14 de Nissan, o outro sacrifício dia 15 de Nissan, Hagigat Hamishasar. Quando a pessoa vai na véspera de Pesach sacrificar o Kurban Pesach, sacrificar o sacrifício de Pesach, e por exemplo, tem muitas pessoas para comer o sacrifício de Pesach, e não vai ter carne suficiente para todos se saciarem com a carne do Kurban Pesach. O que ele faz? Traz um Kurban Hagigá, um sacrifício festivo, vai sacrificar na véspera de Pesach, comer a carne na noite de Pesach, antes do Kurban Pesach vai comer o Kurban Hagigá, vai encher um pouco o estômago, e depois vai completar, se saciar com o Kurban Pesach. É mais respeito ao Kurban Pesach, Nehal Alasavá, quando a pessoa está satisfeita. Então fala aqui a nossa Mishnah. Quando a pessoa vai sacrificar o sacrifício de Hagigá no dia 15, no Yom Tov de Pesach, ele não pode usar dinheiro laico, não pode usar dinheiro de maaser sheni, tem que usar dinheiro laico. Foi com relação a Hagigat Arba'asar, dia 14 de Nissan, ele pode usar dinheiro de Maser Shenissim. Fala, mas por quê? Alma está aqui, se vê Alma Kassavar, se vê que a nossa Mishnah sustenta Hagigat Arba'asar, Lav Deoraita. Sabe que a nossa Mishnah sustenta que essa obrigação de Korban Hagigat Arba'asar não é uma obrigação pela Torá. O conceito do Korban é um conceito pela Torá. Se a pessoa não tem carne suficiente no Korban Pesach, então existe sim essa mitzvah de sacrificar o Korban Hagigat Arba'asar. Mas não é uma obrigação. Se a pessoa comprou um animal bem gordo e vai ser suficiente para todos, não tem que sacrificar o Korban Hagigat Arba'asar. Sendo assim, uma vez que tem um Korban que é condicional, tem um alahá mais leve, ele pode usar dinheiro de Maser Sheni, dinheiro sagrado, que ele tinha a obrigação de dar para Hashem, de certa forma, comprando as frutas em Yerushalayim ou um animal em Yerushalayim comer lá. Mesmo assim, que ele está obrigado a usar esse dinheiro para mitzvah, ele pode usar para o Korban Hagigat Arba'asar. Fala só o Korban Hagigat de Pesach, Shavuot, Sukkot, dentro da festa, então é um sacrifício obrigatório e não tem como escapar dessa obrigação, então tem que comprar com dinheiro lá. Isso fala aqui a nossa Mishnah, como a Gemara explicou. Amar, mas fala a Mishnah mais ainda. Betir Lomrim Minamaser. Aqui chegamos no ponto muito interessante. Betir disse na nossa Mishnah que em relação ao Shameh Hagigah, o sacrifício festivo, pode comprar com dinheiro de Maser Sheni. Pergunta a Amai, por quê? Davar Shebechoval, sacrifício de Shameh Hagigah, um sacrifício obrigatório, Bekol Davar Shebechoval, Enobai, Laminachulim, todo sacrifício obrigatório tem que ser comprado com dinheiro laico. Vamos ver a fonte disso na continuação. Como pode ser que Betir discute com uma Alahá tão clara assim? Fala que pode comprar com dinheiro de Maser Sheni. A Marula disse lá Betofê. Fala, Ula, a pessoa vai juntar Maser Sheni com Hulim. Dinheiro sagrado com dinheiro laico. Ou animal sagrado com animal laico. Como vamos ver a explicação? Como se faz essa junção dos dois? Fala aqui, agora risque a Ama. Fala risque, a primeira opinião da Gumara. Toflin bema lebema ve entoflin maot lemaot. A pessoa vai pegar dinheiro laico, vai comprar um animal para o Shameh Hagigah exclusivamente com dinheiro de Hulim. Depois ele pode comprar mais sacrifícios de Shameh Hagigah. A pessoa tem uma família grande, Bilianará, e o animal que ele comprou para o Shameh Hagigah não é suficiente para todos. Pode comprar mais Shameh Hagigah, mais sacrifícios festivos. Os próximos que ele vai comprar e vai sacrificar, ele pode usar com o dinheiro de Maser Sheni. Uma vez que ele já saiu da obrigação com o primeiro Shameh Hagigah, a principal obrigação, o primeiro Shameh Hagigah, só que falta carne, então ele vai comprar os outros Shameh Hagigah com o dinheiro de Maser Sheni, com certeza antes do Yom Tov, não no Yom Tov, e vai sacrificar o Shameh Hagigah com esse dinheiro de Maser Sheni. Entoflima ot lemaot. Ele fala aqui, risca, você não pode pegar dinheiro de Hulim, misturar com dinheiro de Maser Sheni e comprar um animal só, isso não. Você compra um animal exclusivamente com dinheiro de Hulim, isso é bom. Você pode comprar outro Shameh Hagigah, depois que você saiu da obrigação, já com o mínimo, pode comprar com dinheiro de Maser Sheni, pode juntar no mesmo animal também dinheiro de Maser Sheni, isso é um problema falar risca. Vira Abiyohanan, a primeira Abiyohanan falou o contrário. Toflim Maot Lemaot, justamente o contrário. Você vai sacrificar vários Shameh Hagigah, pega um pouco de Hulim, coloca em cada um dos Shameh Hagigah que você vai sacrificar. Assim você vai ter um pouquinho de dinheiro de Hulim em cada um, isso é bom. Porém, não junta um animal todo de Hulim, vai se sacrificar, depois vai sacrificar um todo, outro Shameh Hagigah, todo com o dinheiro de Maser Sheni. Porque esse animal, esse segundo, esse terceiro, etc., não tem nada de Hulim lá. Isso fala que Rabbi Yohanan risca. É uma discussão como avaliar isso. O que é melhor? Ter um animal só de Hulim ou ter os animais com um pouco de Hulim e um pouco de Maser Sheni? Telecavate de risca, telecavate de Rabbi Yohanan, cada sábio tem um apoio de uma braita. Então, uma braita que apoia risca é uma braita que apoia Rabbi Yohanan. Telecavate de Rabbi Yohanan, uma braita que apoia Rabbi Yohanan. Essa é a halakha, como Rabbi Yohanan, que sai da Gemara aparentemente. Missat, o pastor fala Missat Yadcha. Você vai trazer um sacrifício obrigatório? Traz de Missat Yadcha. Missat significa algo seu, algo que você não teria que dar para mitzvah. Você podia usar para outra coisa. Com esse dinheiro você cumpre a mitzvah, compra o sacrifício. Meramente Adam vi rovato minachulim. Aqui você vê que a pessoa, ele tem para cumprir sua obrigação do sacrifício, tem que comprar com dinheiro laico. ומנין שיברצה לערב מערב? Qual é a fonte disso que essa pessoa quer misturar dinheiro lá com dinheiro de Maserichin Jub e comprar animal? Isso pode? Talmud Omar falou, o Pasuk Asher Yevarechecha Hashem Elokecha. O Pasuk fala depois, pega o dinheiro, como Hashem te abençoa, ou seja, Hashem abençoa o seu campo, você tem produção, você tem dinheiro de Maserichin agora, do segundo dízimo do seu campo, então você pode misturar essa brachá do Maserichin junto com o Hulin, não tem problema, isso fala Rabi Yohanan, como essa braita. Tanei Kabatei de Hizkia, porém existe uma braita que apoia Hizkia, Missa, tu posso falar missa de do seu dinheiro laico. Melamente dá um evi robotou minachulim, esse mesmo ensinamento. Vai comprar um sacrifício obrigatório e paga com dinheiro seu, dinheiro de chulim. Bechamai obrim, fala bechamai, yobri shon minachulim. No primeiro Yom Tov da festa, você vai comprar o shamech regigá, usa dinheiro laico. Mikan veilach, se você vai comprar nos próximos dias, não shamech regigá, vai comprar o shamech simcha, para ter carne para a alegria da festa. Minamassa, você pode usar dinheiro do dízimo, do segundo dízimo, não tem problema, como já vimos, chamei Simchá tem uma lacha mais leve. O Betilel, Omrim, para ele falar Betilel, Achilar Ishona Minachulim, fala Betilel, diferente de Betchamai. O que acontece com o Betchamai? A pessoa que tem uma família grande e que comprar vários chamei Hagigá. Fala Betchamai, usa dinheiro laico para todos. Fala Betilel que não, Achilar Ishona Minachulim. O primeiro corbado que você vai sacrificar, o principal, que você vai ser da obrigação sua, de chamei Hagigá, usa dinheiro laico. Mikan veilach minamassa, nos próximos que você vai comprar, no mesmo primeiro dia a dia da festa, você pode usar dinheiro de Maser Sheni. Como risca exatamente? Vesher Kolimotá Pesach, nos próximos dias da festa, não só Pesach, pode ser a festa de Sukkot também, que tem chamei Simchá no resto dos dias. Adem Yotzei Dechovatu Bemaser Bema, a pessoa pode usar também o dízimo do rebanho dele. Como sabemos, a cada 10 animais que nasceram para a pessoa aquele ano, um desses animais é o dízimo, é um corban para Hashem. Se a pessoa tem 100 animais, já sabemos que o dízimo são 10 animais. Então a pessoa pode pegar esse dízimo e usar como Shamei Simcha. Estava obrigado a usar esse sacrifício para sacrificar para Hashem como o Maser Bema. Não tem nenhuma referência à festa. A pessoa pode usar essa carne como Shamei Simcha, como já explicamos. Fala agora de Yom Tov, Maitá, Malu. Qual o motivo com relação ao Yom Tov? Ou seja, agora faz o seguinte raciocínio. Se conforme Betilel, a pessoa que vai sacrificar o segundo, o terceiro, o Shamei Hagigá, no Yom Tov da festa, ele pode usar dinheiro de Maser Sheni, dinheiro sagrado, porque ele não poderia usar o dízimo do rebanho dele. É um corban que está obrigado a sacrificar de qualquer forma. Porém, já saiu da obrigação do Shamei Hagigá com animal comprado com o Hulim, porque ele não pode usar o Maser Sheni para os próximos. Amar Avashi explicou Avashi, Dirma Atila Asui Beyon Tov. Temos um receio rabínico. O que acontece se a pessoa vai querer tirar o dízimo no Yom Tov? Ele quer aproveitar. Para não querer, se ele não quer comprar outro corban para o Shamei Hagigá, ele quer usar o dízimo do rebanho dele para o Shamei Hagigá, vai economizar. Porém, a pessoa esqueceu de fazer o dízimo antes do Yom Tov, ele vai querer tirar o dízimo no Yom Tov. Então, para isso não acontecer, proibimos sacrificar o Maaser Bema como o Shamei Hagigá. Por que é proibido fazer o dízimo no Yom Tov? Qual o problema de pegar o décimo animal de cada 10? Amamishum Sakarta, por causa da tinta vermelha. Como sabemos, a pessoa que vai tirar o dízimo, ele coloca os seus animais num curral. Os animais vão saindo pouco a pouco, ele vai contando até o décimo ele pinta de vermelho, esse é o dízimo, até terminar todo o seu rebanho novo, a nova cria. Com certeza será proibido pintar no Yom Tov, então já proibimos ele usar também o Maser Bema que ele já tinha designado da véspera do Yom Tov de antes. Fala Gramai Mashma de Haim Misat, Lishna de Chulino. Como sabemos que Misat, Misat e Atras significa pegar dinheiro laico e usar para comprar o sacrifício? Dirti porque falou Passu. Vai a Semamele Hakashverosh, Mas Alahares. O rei Ahasverosh colocou impostos na terra. Vimos no Tratado de Megillah isso. Ele colocou muitos impostos. Misat e Mas, da mesma raiz. Assim como Mas, o imposto. A pessoa não pode pagar o imposto com o dinheiro que estava devendo para o rei. Mesma coisa com relação a Misat e Atra. A pessoa não pode usar para comprar o sacrifício com o dinheiro que já estava obrigado, devendo para Hashem, entre aspas, para usar para Mitzvah. Tem que usar dinheiro de Misat, o dinheiro laico dele. Fala a Gnatazina, nossa Mishnah. Israel, Yotzin, Yedechovatan, Benedarim, Benedavot. Nós temos que falar com relação ao chamado de Simcha. A pessoa pode usar o Corban, que a pessoa tinha feito uma promessa, o Neder. A pessoa falou, eu vou trazer um Corban para o Beit HaMikdash. É um Neder de uma promessa. Não tem nenhuma referência à festa, o Nedavá. A pessoa fala, esse animal vai ser um Corban para Hashem. Nenhuma referência à festa. Pode sacrificar na festa, usar a carne como se fosse o chamado de Simcha. Não tem que sacrificar outro sacrifício. Tá de Abraão falar, Abraão está explicando mais. Vesamata da Bechagach, fique feliz na festa. A Torá generalizou, fique feliz. Derabot come le simchot le simcha. A Torá veio aqui acrescentar, generalizar. Você fique feliz de qualquer forma na festa. Porém, como você fica feliz? Comendo a carne do sacrifício. Então, Mikana no Rahamim. Aqui falam os Rahamim, os sábios, Israel, Tzili de Chovatan, Benedarim e Nedavot. Você pode usar Nedri Nedavá. Como chama-se Simcha, explicamos o que é Neder, o que é Nedavá. O Bimaser Bimá pode pegar o dízimo do seu rebanho também. Vá Kwanim Bechatat Vá Hasham, os Kwanim que comem a carne do Hatat e do Hasham. Se alguém veio para o Beit HaMikdash porque ele pecou, Lo Aleno, vai trazer o Hatat, trazer o sacrifício de Hasham. O Kohen que vai comer a carne, parte da carne vai ser sacrificada, porém o resto da carne é comida pelo Kohen. O Kohen que vai comer essa carne pode usar essa carne, como chama-se Simcha, na prática é a carne do sacrifício. O bebê chorou, o primogênito de um certo, uma fêmea de um animal kasher. Se a vaca, por exemplo, teve um bezerro primogênito, esse primogênito é um sacrifício para Hashem. Quem come a carne é o Kohen, o resto da carne é sacrificada. Ele pode usar essa carne para chamar assim, Haubi, Hazev, Shok, a mesma coisa com relação ao peito e a coxa do Shlamim. A coxa e o peito do Shlamim, qualquer Shlamim vai para o Kohen. O Kohen pode usar para chamar assim, E a Cholav Beofoto de Menachot, pergunta de Morá, se a Torá generalizou, qualquer alegria, é válida? Será que ele pode usar, por exemplo, o Hatataof? Alguém vai trazer o Hatat de um pássaro. Será que ele pode usar essa carne do pássaro que ele vai comer como chamei Simcha? Ou Menachot, ou Aminha, usa aqueles bolinhos de farinha com azeite que vai ser sacrificado e parte da farinha, esses bolinhos vão ser comidas pelo coelho. Será que ele pode usar isso como chamei Simcha? Talmud Mar falou para Suki, não. Vesamarta Bechagecha, fique feliz na sua festa. Por que o pastor tem que falar Bechagecha na sua festa? Os psukim já se tratam da festa. Para que associar a Simcha com o Ha? Daqui o Ha significa Shameh Hagigah, o sacrifício festivo. Viramos a página. Mishe Hagigah Ba'ameem. Quando é que você pode usar para Shameh Simcha? Se essa mesma carne poderia ter sido usada para Shameh Hagigah? Isso é só com relação a Behemoth. A pessoa não pode trazer, não existe Shameh-Of. Não existe um sacrifício de Shlamim de um pássaro, nem de Minha. Não existe Minha de Shlamim. O Shlamim tem que ser de um animal de porte pesado, uma Behema. Yatsu Elosher Hagigah Ba'amem. Então, uma vez que não podemos trazer os pássaros, a Minha como Hagigah, não podemos usar também como o Shameh Simcha, porque a Torá associou os dois. Tem que comer carne de um animal, uma bema. Rabashi Amar fala, Rabashi, me vesamarta nafka. A fonte disso é da palavra vesamarta, fique alegre. E daí, yatsu enoshem baem simcha, excluímos aos pássaros, ou a mincha, não dá alegria para a pessoa que come carne de frango não fica alegre, fala que é gmará, a pessoa que come bolinhos de farinha não fica alegre, a pessoa que come carne de animal, carne de boi, de bezerro, carneiro, cabrito, fica feliz. Essas carnes podem ser usadas para chamar Simcha e não outras. Vamos ver a Vashi, conforme a Vashi, Hai Bechagecha Maia Vidle. O que a Vashi vai falar com a palavra Bechagecha? Se não explica que Bechagecha vai associar o Hagigah com o chamar Simcha, o que vem nos ensinar essa palavra Bechagecha? Posso dizer, se trata da festa, por que falar isso outra vez? Uma Raúna que de Rav Daniel Barcatina. Isso Bechagecha vem ensinar como Rav Daniel Barcatina, da Amar Rav Daniel Barcatina, Amar Rav, em nome de Rav. Minaishen nos in nashim bamoed. Qual é a fonte disso aqui? Não podemos nos casar no Chol HaMoed. É proibido. Shemar como falou o pastor, Vesamarta bechagecha velo bishtecha. O pastor fala, fique alegre na sua festa. Focalize a sua alegria na festa. Não se case na festa. Se case depois da festa, antes da festa, mas não no meio do Chol HaMoed. Do Chol HaMoed fique alegre com a festa. Isso que o pastor fala. Não colocar uma alegria junto com a outra. Cada coisa tem seu tempo, o casamento não combina com a alegria da festa, é uma outra alegria, então deixa essa alegria para ou antes ou depois do da festa. Fala uma nova mista. Mishishlo, o halim erubim, benechassim muatim. O que acontece quando a pessoa tem muitas pessoas para alimentar na festa, a carne do sacrifício. Bela tem uma família grande, ou tem muitos escravos, por exemplo, e ele tem pouco dinheiro, infelizmente. O que ele faz? Ele pega o dinheiro dele e compra bastante sacrifício de shlamim, que a carne pode ser comida pelo dono, pela família dele. Ele economiza na olá, compra um sacrifício de olá treiada, visita, que não vai ser comida, vai ser tudo queimado, e paga o mínimo, paga uma moeda de prata, já é suficiente. Se a pessoa tem muito dinheiro, porém tem poucas pessoas para alimentar, ele traz bastante sacrifícios de olá, capricha bem no sacrifício de olá, paga bastante, uma vez que ele tem dinheiro, pega o melhor animal para o sacrifício de olá. Ração de shlamim economiza, ou seja, traga pouco o sacrifício de shlamim, para não sobrar, é proibido que sobre a carne do sacrifício depois do prazo do consumo, vira notar, depois tem que desperdiçar a carne queimando ela, não é permitido. Então, isso que precisa fazer, trazer pouco shlamim, porque eles não podem comer muita carne, não tem muita gente lá, e traz mais, capricha mais no sacrifício de olá. Se a pessoa tem poucas pessoas para alimentar e pouco dinheiro, que o valor mínimo a ser pago para olá, olá treia, é uma moeda de prata, é suficiente uma moeda de prata. Com relação ao shamei hagigá, o mínimo são duas moedas de prata, essa é o preço de betide. Então a pessoa deve ter poucas pessoas para alimentar, pouco dinheiro, ele pode economizar, não tem muito, quer dizer, ele pode pagar o mínimo, vai ser de obrigação. Se a pessoa, Baruch Hashem, tem bastante dinheiro, bastante família para alimentar, o que ele faz? A Zeneemar, sobre isso, falou o Pasuk, cada pessoa, quando ele pode dar para Hashem, se ele tem muito, dá bastante para Hashem com sacrifícios, com a Brachá que Hashem te deu. Então, Hashem te deu Brachá, te deu dinheiro, te deu família, Baruch Hashem, então você compra bastante sacrifícios de Shlamim, bastante sacrifícios de olá, capricha bem, para todos comerem boa carne e respeitar Hashem com essa bracha que ele te deu. Fala, mas Shlamim Merubim Meir Hamaiti. A nossa mistura fala, a pessoa que tem pouco dinheiro e bastante família, compra bastante sacrifícios de Shlamim. Pergunta, mas de onde vai comprar bastante sacrifícios de Shlamim se tem pouco dinheiro? Haleit, ele não tem dinheiro. Amar a frisa de ser a frisa. Tofê. O Mevi Pargador, que a pessoa fazer é tofel, já vimos que é tofel. No começo do shiur, a pessoa vai pegar dinheiro de Maser Sheni, dinheiro de Hulim que ele tem, vai juntar, comprar um boi grande. Então ele vai estar caprichando da forma dele, que ele vai ter bastante carne para dar para sua família comer. Os caminhos falaram, tofim bema lebema. Os Ramim falaram que você tem que juntar um animal de dinheiro de Hulim, dinheiro laico, e um animal com dinheiro de Maser Sheni. E Rav Chisda fala que você pode misturar o dinheiro com o dinheiro e comprar um animal só. Para ele falar, Maika Amarle. Presta claro o que Rav Chisda perguntou para Rav Chisda. O que Rav Chisda perguntou? Se você quer falar que isso que Rav Chisda perguntou, Ari Amru. Os Ramim falaram, Toflim de male beima, valo mal, pronto. Rav Chisda fala, você mistura o dinheiro. Fala Rav Chisda, então os Ramim falaram que não é para misturar o dinheiro. Você pega dinheiro lá e compra um animal. Pega dinheiro de uma cesta e compra outro animal ou mais. Você fala para misturar o dinheiro. Se é isso que Rav Chisda perguntou para Rav Chisda, velei male, que ele fala mais direto. Em Toflim maot le maot, você não pode misturar dinheiro lá com dinheiro sagrado para comprar um sacrifício. Porque ele fala em direto, os caminhos falam para você misturar um animal com outro animal, fala mais direto. Elohi Amarle. Deve ser que isso que Rav Chisda perguntou. Ale Amru, os caminhos falaram, Aftoflim Bemale Bema. Não só que você pode misturar o dinheiro, tem uma outra possibilidade. Você compra dois animais, um com dinheiro lá e um com dinheiro, outro com dinheiro de Maser Sheni, e você fala que só é permitido misturar o dinheiro. Fala, como qual opinião Rav Chisda te sustentaria? De lo que risca, de lo que Rabi Yohanan, não é nem como risca, nem como Rabi Yohanan. Cada um deles falou que uma solução é válida, a outra solução não é válida. Ou você mistura o dinheiro, como Rabi Yohanan explicou, ou você mistura os korbanot, como risca explicou. Aqui Rav Chisda fala que os dois são permitidos. Então, como qual opinião seria Rav Chisda de Ritema Moraihu de Pligi? מעט נייטה לא פלי. יסיקו סיק דפלה כי רב שש דמה תרסה לא פיניה. רב חיסדה, החיסקה פלסים, רב יוחנן פלסים, רב שש דפלה כי אז דואס, סולוסים סם ולידס. E a Braita, as Braitas não estão discutindo. Lembremos que a Braita, uma Braita fala como Hiske, uma Braita fala como Rabi Yohanan. Talvez a gente fale que não. A Braita que fala que você pode misturar um animal com outro animal, significa que você também pode isso. Não só que você pode misturar o dinheiro e comprar um animal, você pode comprar dois animais, um com dinheiro de Huli, outro com dinheiro de Maser Sheni. Então, Haktari, porém, a Braita não parece assim. A Braita fala que o primeiro corban que você vai comprar, compra com dinheiro laico, com dinheiro de Hulim. Aparentemente você não pode misturar o dinheiro laico com o dinheiro sagrado de Maser Sheni para comprar esse sacrifício. E Rav Sheshet falaria que sim. Falaria que não está claro dessa Braita para nenhum dos lados. Maia Hilarishoná, que significa o primeiro corban que você vai comprar, o primeiro consumo do sacrifício, Shiur Dmea Hilarishoná Minahulim. Ou seja, quando você vai comprar o seu sacrifício, com o dinheiro laico, com o dinheiro sagrado, você tem que ter o dinheiro laico suficiente para comprar algum sacrifício. Ou seja, com a ação chamada duas moedas de prata, no mínimo. Você quer colocar mais dinheiro de Maser Sheni para comprar um animal maior? Você pode, mas no mínimo você tem que ter duas moedas de prata de dinheiro laico. Isso que a Braita fala. Você também pode pegar só dinheiro lá e comprar um animal, o dinheiro de Maser Sheni e comprar um outro animal, mas você pode também misturar. Então, a Sheshet perguntou para Rav Chisda, por que você fala que só podemos misturar o dinheiro? Você pode também misturar, pegar mais animais. Amarula Amarish Lakish. Fechamos esse assunto, vamos começar um outro assunto. Falou Ula, em nome de Reish Lakish. Rifrish Eser Behemot Lechagigato. Se a pessoa designou 10 animais para o Kurban Hagigá. Tem uma família grande em Venera, bastante carne para do sacrifício para comer. Então, bastante Kurban Hagigá. E Krif Hamesh Yom Tov Rishon. A pessoa sacrificou 5 Kurbanot do primeiro Yom Tov. Roseiro Makrif Hamesh Yom Tov Shini. Ele pode voltar, sacrificar mais 5 no segundo Yom, no segundo dia a dia da festa, que seja Yom Tov Shini. O segundo dia da festa, a pessoa pode completar e sacrificar mais 5 korbanot. E se fala isso aqui? Roseiro Makriv Hamesh Biyom Tov Sheni. Ele pode sacrificar os outros 5 no segundo dia da festa. Isso fala aqui, isso aqui. Rabbi Yochanan, a fala Rabbi Yochanan, Kiman Shepasak Shuv Eno Makriv. Fala Rabbi Yochanan, uma vez que a pessoa já parou os 5 sacrifícios no primeiro dia da festa, saiu da sua obrigação, você não pode voltar a sacrificar mais 5 no segundo dia da festa. Vamos lá na frente, o pastor fala, Vechagote Oto Hagla Hashem. Sacrifique ele, o dia festivo para Hashem, ou seja, com o Kurban Hagigá. Não sacrifique 2 dias sacrifício de Hagigá. Se você vai sacrificar 2 dias, fala aqui, Rabbi Yochanan, você está acrescentando a mitzvah, mas você vai sacrificar 1 dia. Mais do que isso, ele abaltou se você está acrescentando a mitzvah, é proibido acrescentar a mitzvah. Isso fala Rabbi Yochanan, ele deixa aqui de falar que não, você pode sim acrescentar a mitzvah. O que está acontecendo aqui? Fala, Maravilha, de Serabiaba, Delo Plig, não tem uma marroca entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Kan Bestam, Kan Befaresh. Isso que Rabbi Yochanan fala que você não pode sacrificar 2 dias, é quando você não especificou o que você está fazendo. Pegou 10 animais, sacrificou 5 no primeiro dia, vai sacrificar mais 5 no segundo dia, proibido. Isso fala aqui Rabbi Yochanan e Reish Lakish concordaria com Rabbi Yochanan. Kanbe Mefaresh, porém, Iskiresh Lakish falou que você pode sacrificar mais 5 no segundo dia, é quando você especificou. Você especificou que você quer sacrificar 10 no primeiro dia. Não deu tempo ou as pessoas não tinham mais fome? Você não conseguiu ter a situação para sacrificar no primeiro dia? Você pode repor no segundo dia. Não tem nenhum problema. O segundo dia seria Tashkumim, reposição do primeiro dia. Ou seja, nós estamos cumprindo a mitzvah duas vezes, 2 dias diferentes de Korban Hagigá, estamos sacrificando 1 dia só. Porém, o segundo dia é uma reposição ao primeiro dia. Vimos isso no primeiro Daf da Maseret, que os outros dias da festa são reposições para sacrificar o sacrifício que a pessoa não conseguiu sacrificar nos dias anteriores. Então, Rabbi Yochanan também concordaria com o Reish Lakish, se a pessoa especificou e não conseguiu sacrificar, pode completar nos próximos dias. Como se trata esse caso que Rabbi Yochanan disse que se a pessoa não especificou e vai sacrificar em 2 dias, seria proibido? Le Karev, se significa que a pessoa não tinha mais tempo para sacrificar no primeiro dia, a pessoa não especificou que ia sacrificar no primeiro dia. Porém, não deu tempo para ele sacrificar no primeiro dia. Haidelo Akrevino de Leikashaud Beyon. O motivo que ele não sacrificou é porque ele não tinha tempo no dia. Mesmo que quisesse sacrificar no primeiro dia, não teria tempo. Já chegou a Shkia, chegou o pôr do sol e não tem tempo mais. Então o segundo dia seria a reposição do primeiro dia. Vela de Leikleohalim, se você quiser falar que tem o quê? Não tem pessoas suficientes para comer a carne do sacrifício. Estão todos cheios e não tem mais pessoas para comer. Por isso que ele quer sacrificar no segundo dia, e se ele não especificou, será proibido? Não pode ser. Haidelo Akrevino de Leikleohalim. O motivo que ele não sacrificou no primeiro dia é porque não tem pessoas para comer isso. Mesmo que ele quisesse, ele não poderia sacrificar, para não sobrar a carne do sacrifício. Então qual é o caso aqui? Lotzliha tem sim um caso. De Ikasha Upeyom Veitlei Ochlin. Tem tempo suficiente para sacrificar todos os sacrifícios. E as pessoas têm barriga ainda para comer os sacrifícios. E a pessoa não sacrificou. Me decalou Akrevinum Shmaminashi Uri Shairino. Isso que não sacrificou é porque ele quer cumprir a mitzvah dois dias. Ele teria a possibilidade de sacrificar no primeiro dia. Ele quer cumprir a mitzvah dois dias. Isso seria proibido. Também deixa aqui, concordo. Seria Baal Tosif. Faz sentido falar como o Rabi Abba explicou. De Riata Ravina Mara Rabi Yohanan, falou o sábio nome de Rabi Yohanan, e Frish Eser Bemo de Hagigaton, a pessoa designou 10 animais para o Kurban Hagigah. E Kriv Hamesh Beyom Tov Rishon, sacrificou 5 no primeiro Yom Tov, Roseru Makriv Hamesh Beyom Tov Shini, pode voltar, sacrificar outros 5 no segundo Yom Tov. Uma caixa na Adar, isso contradiz o que Rabi Yohanan próprio disse. Porque Rabi Yohanan disse que não pode, aqui Rabi Yohanan fala que pode, como pode ser? Ela lá, Shomina, então se vê daqui, Kande Stam, Kande Mefarej. Existe a situação de Stam, a pessoa não especificou, e existe a situação de Mefarej, a pessoa sim especificou e não conseguiu sacrificar e vai repor. Shomina se vê como Rabi Yohanan. Itmanami também, como foi ensinado assim, Amarav Shaman Baraba, Amarabi Yohanan, fala do sábio nome de Rabi Yohanan, Lo Shanoela, Shelo Gamar, quando é que a pessoa não pode sacrificar no segundo dia? Essa é quando ele não terminou. A Valgamar, por exemplo, se ele terminou, Roseiro Makriv. Se ele terminou, ele pode voltar a sacrificar no segundo dia. O que significa isso? Terminou ou não terminou? Mai Gamar, quer dizer que ele terminou. Ilema Gamar, a Korbanotah, será que ele terminou os seus sacrifícios e vai sacrificar mais no segundo dia? Mai Makriv, o que ele vai sacrificar? Já terminou todos os sacrifícios. Então não pode ser que ele terminou, se ele já terminou o número de sacrifícios que ele tinha designado. E ela chegou Gamarayom. Qual é a situação que a pessoa não pode sacrificar? Que é quando a pessoa ele decidiu terminar o sacrifício, mas ele tinha tempo ainda de completar todo o número de sacrifícios que ele queria sacrificar no total da festa. Ele decidiu terminar e logo a Marayom não terminou o dia ainda. Aí ele não pode sacrificar no próximo dia, porque está na cara que ele quer cumprir a mitzvah duas vezes, em dois dias isso será proibido. A Vagamarayom, Roseiro Matip, o que foi que forçou ele a terminar foi porque terminou o dia, ou como vimos, as pessoas não tinham mais fome, apetite de comer mais. Então, Roseiro Makri, ele pode sacrificar no segundo dia, porque a pessoa está repondo o que ele queria fazer no primeiro dia, e não tem problema. Deixa eu falar aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje, obrigado pela atenção. No próximo dia, vamos ver. A Ahar, que a pessoa não sacrificou no primeiro Yom Tov, quando é que ele pode sacrificar o Kurban Hagigah nos próximos dias? E será que ele pode sacrificar depois da festa terminar ou não? Vamos ver tudo isso no próximo dado com muito mais. Vale a pena perder, Baruch Adonai Olam. Amém e amém.